Vamos conversar com José Carlos Portela Júnior, que é do Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvinte.
Bom, Portela, vamos falar aqui sobre essa transição já para o governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral realizou nessa segunda-feira a cerimônia de diplomação do presidente eleito e seu vice-general Hamilton Mourão. Né? No evento foram entregues os diplomas, documentos assinados pela presidenta do TSE, ministra Rosa Weber, atestando aí o resultado das eleições. Ele falou em início de um novo tempo, né? Diz que também firmou um compromisso de amor à pátria e compromisso de um presente de paz e futuro mais próspero, né? E sempre agradecendo a Deus, né? Enfim, em primeiro lugar, não é isso? E como é que você viu aí esse discurso, né, do Bolsonaro? Falando de um novo tempo e principalmente um presente de paz, né? Você vê um futuro de paz também aqui no Brasil com Bolsonaro no governo, Portela, e também no Estado laico, né? Sempre aí a presença, né, no discurso, né, de Bolsonaro, dizendo que o Brasil deve estar acima de tudo, que Deus abençoe o nosso país e os brasileiros. Enfim, como é que você viu esse discurso do Bolsonaro?
Eu avaliei o discurso dele como uma mistura de duas coisas, né? Uma mistura de falácia, porque ele exalta a soberania nacional, mas ao mesmo tempo a gente vê do plano de governo dele um entreguismo completo, né, das riquezas nacionais, com privatização, destruição de patrimônios históricos brasileiros, né, que foram conquistados a duras penas pelo Brasil, como por exemplo a questão das nossas jazidas de petróleo e gás, né? A questão também da Amazônia, né? Que também é preocupante, com o anúncio de aumento de mineração na Amazônia e até mesmo de uma base, talvez até uma possível base militar americana na Amazônia. Então, eu acho que começa já o discurso com falácia. E, número dois, essa exaltação de um passado mítico, né, tentando resgatar um passado mítico que nunca existiu para um presente que, na visão dele, é caótico, né? Mas, na verdade, quem está criando o caos são eles, né, os apoiadores do Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro, que estimula essa conflituosidade, né, desde as eleições, incitando a violência. É bom lembrar daquele episódio lá no Acre, né, em que ele disse que tinha que metralhar a petralhada. E agora faz esse chamado, né, a uma convivência pacífica, o que para mim soa mais como um engodo, né, propriamente dito, do que uma verdade, né, no discurso dele.
E ele também disse, né, não mais a corrupção, não é isso? E aí a gente tem aí no primeiro escalão do novo governo, né, muitos investigados por escândalos, caixa 2 em campanha, omissão de patrimônio, indícios de corrupção, de fraudes, né? Tem essa história, né, do motorista e assessor, do filho do Bolsonaro também, enfim, que está sendo investigado. Como é que você vê também essa disposição dele, né, em combater o crime, né, e não mais a corrupção?
A gente já anunciava isso, né, antes das eleições, esse discurso anticorrupção como um discurso vazio, voltado apenas a construir uma narrativa envolvente, né, para um público muitas vezes desavisado, né, da história do Brasil, né, mas uma narrativa envolvente de que se estaria combatendo o mal, né, e o mal esse identificado com, obviamente, o PT, no discurso do Bolsonaro e de outros que apoiaram o golpe, né, nesse sentido, eu vejo que, na verdade, agora as coisas começam a ficar cada vez mais claras, no sentido de apontar que nunca se buscou combater a corrupção, né, e se a gente olhar a história do Brasil também em outros momentos cruciais, as vésperas do golpe militar, em outros momentos também que se buscou identificar lideranças progressistas que estavam buscando resgatar a soberania nacional com a corrupção, né, fazendo essa identificação forçada, como se todo o projeto de nação construído por lideranças progressistas, esquerda, estivesse contaminado por pelo vício da corrupção e assim então incitando a massa a jogar todo o legado desses governos no lixo em prol do combate a esse mal, né, que todo mundo identifica como sendo a corrupção. Então, agora, com a revelação desses eventos aí recentes, envolvendo o filho do Jair Bolsonaro, envolvendo o motorista, envolvendo a esposa do Jair Bolsonaro, e mesmo durante as eleições, com aquela história do WhatsApp, né, do Caixa 2, já se coloca aí a luz, né, se joga a luz sobre qual é a real intenção, né, o que estava por trás desse discurso. Era, na verdade, fazer com que o povo, uma parcela do povo, né, acreditasse que, tirando o PT do poder, nós resolveríamos a questão da corrupção e levássemos ao governo essas pessoas desse naipe. Nós estamos vendo, né, pessoas que não têm nenhum projeto de nação, que apenas estão interessados em manter o seu poder e ampliar sua riqueza. Então, eu vejo dessa maneira, como algo já anunciado.
Agora, Portela, o líder do PT na Câmara, deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ele entrou com um pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República para apurar, né, possíveis ilícitos criminais e administrativos que envolvem o deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, e Michele, né, que é a esposa de Bolsonaro. E ele diz o seguinte: imagina se o motorista do Lula tivesse movimentado 1.200.000 e mais de 300.000 em espécie, né, durante um ano, tendo recebido salário de R$8.000. Qual que seria a reação da mídia e de Jair Bolsonaro na tribuna da Câmara, né? Seria totalmente diferente, não é isso, Portela?
Ah, com certeza, certamente isso também reverberaria de uma maneira muito mais intensa, né, na imprensa tradicional, na grande imprensa. Isso faria com que o discurso golpista que se iniciou lá atrás, lá em 2013, ganhasse cada vez mais amplitude, com ameaça até mesmo de ruptura institucional, né? A gente viria um caos instalado com a intenção clara de derrubar o governo. Mas quando se trata de um governo golpista que se instalou de uma maneira subreptícia em Brasília, então as coisas caminham de outro jeito, com panos quentes, né? Então o discurso agora é: não, vamos esperar, aguardar as investigações, porque as pessoas têm que ter seu direito de inocência respeitado. Quer dizer, um discurso que a gente não viu quando se tratou, por exemplo, do caso da presidenta Dilma, né, que nem indiciada estava em processo criminal algum e as pessoas já diziam que ela era corrupta. Então a gente vê esse discurso seletivo, né, que contamina também as instituições, porque é bom lembrar que o Sérgio Moro deu uma declaração bastante estranha, dizendo que vai trocar o diretor do COAF, vai substituí-lo por uma outra pessoa. Mas justamente nesse momento em que surge uma notícia tão grave como essa, ele anuncia a mudança da diretoria do COAF. Isso é muito estranho, para dizer o mínimo.
Sem dúvida. Agora, falando também do Conselho Nacional de Justiça, né? O corregedor Humberto Martins arquivou o processo que apurava também um impasse judicial sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Lula, né? A gente lembra que em julho o desembargador plantonista mandou soltar o ex-presidente, mas o Moro, relator do caso e presidente do TRF4, mandaram Lula seguir preso, né? Mas para o CNJ não houve desvio de conduta. Você concorda?
Pois é, o CNJ mais uma vez, né, passando a mão no Sérgio Moro, né, evitando qualquer tipo de responsabilidade, quando as ilegalidades são claras, né? Já não é a primeira vez que o CNJ arquiva ou dá uma decisão nesse sentido, aliviando, né, a barra do Sérgio Moro. E aí, aquela coisa que eu já tinha até conversado com os ouvintes em outro momento, né, assim, existe uma coisa que é muito preciosa na democracia, que são os pesos e contrapesos, né, que os americanos chamam de checks and balances, ou seja, todo o poder concedido numa democracia, ele precisa ter um contrapeso, ou seja, precisa ter um freio, porque senão vira autoritarismo, vira uma vontade de poder absoluta que coloca em perigo o interesse público. E é o que nós estamos vendo aí no judiciário, né? A todo momento o CNJ diz, não há ilegalidade, quer dizer, está tudo dentro da normalidade, mas quando todo mundo está vendo que a coisa não é assim. E a mensagem que se passa ao público é de que, veja, o judiciário pode ter o poder que quiser, porque não vai ter controle nenhum. E amanhã pode ser, hoje é o presidente Lula a vítima da vez, e amanhã quem pode ser? Pode ser um de nós. Então é bom que o público entenda que as garantias constitucionais que nós estamos defendendo e esses pesos e contrapesos que a gente tanto insiste em defender não é só para o presidente Lula, é para qualquer cidadão brasileiro. O perigo mora aí, porque quando você abre uma exceção para uma pessoa dizendo que aquela pessoa é inimiga e como inimiga precisa de um tratamento diferente, você também não pode amanhã depois invocar essas garantias a seu favor quando você for tratado como inimigo.
Perfeito, tá certo, Portela. A gente agradece aqui a sua participação, um abração para você e até a próxima.
Bom, eu te agradeço, bom trabalho.
Obrigada. Falamos aqui com o José Carlos Portela Júnior, que é do Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.